no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Operação Bruciato é deflagrada em 4 estados da Amazônia. Agricultores relatam dificuldades da seca e queimadas na região amazônica. Suicídio é a 4ª principal causa de morte entre jovens, segundo a OMS. E biblioteca pública recebe projeto extensionista de informática em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que a Polícia Federal deflagrou a Operação Bruciato nos estados do Pará, Amazonas, Roraima e Mato Grosso. Saiba mais com Daniela Pantoja.
A Polícia Federal deflagrou a operação de combate ao financiamento, extração e comercialização ilegal de ouro na região sul do Pará, após identificação de organização criminosa que atua no interior e arredores da terra indígena Caiapó. A organização criminosa mantém laços com envolvidos nas mesmas atividades ilícitas na terra indígena Yanomami, em Roraima. Constatou-se o esquentamento de ao menos 3,14 toneladas de ouro extraído legalmente por meio de declarações fraudulentas da origem do minério. Foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de prisão preventiva. As ações se deram nos estados do Pará, Amazonas, Roraima e Mato Grosso. Do total, 25 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em redenção no Pará, 1 em Tucumã, 4 em Cumaru do Norte, também no Pará, 1 em Boa Vista, Roraima e 1 em Manaus, no Amazonas. Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos em redenção no Pará, no total de 8, Cumaru do Norte, 3, Tucumã, 1, também no Pará, e Boa Vista, Roraima, 1. A Justiça Federal determinou sequestro e disponibilidade de até 2,9 bilhões em dinheiro e bens. Foram apreendidos veículos, motocicletas, joias, ouro in natura e outros bens de elevado valor dos investigados que ainda estão sendo contabilizados pelas equipes. Foi determinado ainda o afastamento cautelar de 4 ocupantes de cargos públicos, suspensão de atividades de 4 empresas, suspensão de 6 permissões de lavra garimpeira e suspensão de 4 autorizações de posse e porte de armas. A organização contava com a participação, além de outros investigados, de servidores públicos e indígenas. Com informações da Polícia Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em meio à seca e fumaça no estado do Amazonas, apenas um parlamentar do estado foi à audiência com a ministra Marina Silva. O parlamentar se manteve calado durante toda a audiência. Bruno Elander traz as informações.
A ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, atendeu a um convite da Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal e participou de uma audiência pública na última quarta-feira, dia 4, para prestar informações sobre a situação dos incêndios e queimadas em todo o país. E enquanto o Amazonas enfrenta aquela que deve ser a pior estiagem da história e está encoberto por fumaça há mais de 2 meses, apenas um dos 11 parlamentares do estado no Congresso Nacional participou da reunião e ainda assim ficou calado. Marina Silva disse que há poucos anos, de 15 a 18% das queimadas na Amazônia eram em regiões de floresta primária virgem e, atualmente, 37% dos incêndios no Amazonas são nessas áreas. Por isso, há um claro indicativo de perda de umidade da floresta, em consequência de mudanças climáticas já permanentes. E assim, com o aumento da temperatura, o ambiente fica cada vez mais propício para o alastramento do fogo sobre áreas primárias. Durante as mais de 3 horas de audiência, a ministra também falou 4 vezes sobre a BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. Ela disse que vem sendo injustiçada por ser apontada como culpada pelo não asfaltamento da rodovia.
E tem alguns empreendimentos que mesmo aqueles que queriam que as coisas funcionassem de porteira aberta, não fizeram. É o caso da 319. Foram 15 anos em que eu não tinha nenhuma função pública. Eu era professora Marina. Por que não fizeram a estrada? Se tinha uma caneta, não fizeram porque não é fácil fazer. Mas encontraram um caminho fácil de dizer que a responsabilidade é da ministra Marina Silva, não tem problema. Eu prefiro sofrer injustiça do que praticar injustiça.
Ao final, a ministra disse que a licença prévia dada pelo Instituto Nacional de Meio Ambiente, IBAMA, no final de 2022, desrespeitou pareceres de técnicos do órgão e, por isso, foi cassada pela Justiça. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
E nesta terça-feira é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. A Organização Mundial da Saúde ressalta que o suicídio é a quarta principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Confira com Felipe Gustavo.
Hoje, 10 de setembro, é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, uma data que nos alerta para um grave problema de saúde pública que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, tira a vida de mais de 700 mil pessoas por ano ao redor do mundo. Em Roraima, os números são alarmantes. Desde o ano 2000, a média anual é de 200 suicídios, segundo a pesquisa recente. E este ano, a campanha Setembro Amarelo comece a conversar, destacando a importância de falar abertamente sobre a saúde mental e prevenção ao suicídio. O psicólogo Wagner Costa reforça a necessidade de abordar temas como depressão e ansiedade, especialmente em comunidades mais vulneráveis.
É muito importante que todos nós enxerguemos essa campanha como prevenção. E para falarmos de prevenção, é importante que cada pessoa foque no cuidado com a sua saúde emocional, porque a saúde emocional, ela pode ser muito frágil. Nós podemos em um dia estarmos muito bem e no outro dia desenvolvermos uma depressão. É importante nós vencermos as barreiras do preconceito. As pessoas precisam compreender que a depressão é uma doença. Eu sei que existe muita confusão porque alguém pode entrar em depressão a partir de um evento que ocorreu na sua vida. Mas outras pessoas entram em depressão em função de um desequilíbrio químico do cérebro. Então é importante nós termos todo esse cuidado, voltarmos para o cuidado da saúde mental enquanto prevenção.
A Organização Mundial da Saúde ressalta ainda que o suicídio é a quarta principal causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. Até 2026, o tema, mudando a narrativa sobre o suicídio, será destaque, incentivando o diálogo aberto e o apoio mútuo para construir uma sociedade mais solidária e compreensiva. E existem alguns serviços com os quais pessoas que estão passando por algum problema podem contar, caso precise de ajuda. Um deles é o Centro de Valorização de Vida, que pode ser acessado ligando o número 188 ou pelo site cvv.org.br. Outro site que oferece esse tipo de serviço é o Mapa da Saúde Mental, mapasaudemental.com.br, com várias opções de auxílio. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Polícia Federal apura fraude em licitação em Altamira.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando os seus habitantes.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é Notícia.
A Polícia Federal está apurando fraude em licitação em Altamira, no Pará. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão. Os detalhes com Lies de Costa.
Polícia Federal realizou na manhã desta terça-feira a Operação Reditos no município de Altamira. A ação visa combater suspeitas de fraudes em licitação que teriam sido realizadas pela Prefeitura Municipal de Altamira e a Secretaria Municipal de Saúde. Mais de 30 policiais federais participaram de 4 mandados de busca e apreensão cumpridos na casa de 2 alvos, bem como nos gabinete da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Saúde. Celulares, computadores e documentos foram apreendidos e serão usados para auxiliar na investigação. O nome da Operação Reditos vem do latim e significa aluguel em referência ao método do esquema criminoso. Foi feito um procedimento licitatório de aluguel de imóvel por meio de dispensa de licitação, o que evitou concorrência e era pago com um valor superfaturado. O valor de um ano de contrato de aluguel era equivalente ao preço do próprio imóvel. Com informações da Assessoria de Comunicação da PF no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agricultores familiares e pescadores relatam dificuldades relacionadas à seca e queimadas na região amazônica. No Acre, Amazonas e Pará, os impactos estão direcionados à produção da agricultura familiar, falta de água própria para consumo e a logística das comunidades. A reportagem especial é de Daniela Pantoja.
A seca dos rios já afeta comunidades em alguns estados da região norte. Rios estão secando por completo, florestas estão em chamas e comunidades inteiras estão ficando isoladas e sem água para beber. Além disso, aumento significativo nos focos de incêndios e queimadas está apresentando sérias consequências para o clima, a biodiversidade e as comunidades locais. Na comunidade Vila Barroso, no município de Uarini, no estado do Amazonas, a seca nesses últimos dois anos já impactou fortemente a região. Antes, as praias não apareciam tanto como agora, e tal situação tem dificultado o ir e vir dos comunitários, como relata Valmir Lima, morador de Vila Barroso.
A seca, nesses dois anos atrás aqui, ela já impactou muito aqui na região da nossa comunidade. Porque antes aqui, quando chegava a época da estiagem, não tinha tanta praia, não aparecia tantas praias assim, né? Pra fechar aqui o acesso à comunidade, acesso à cidade, né? E isso é muito impactante pra gente, porque dificulta muito a nossa ida e vinda, né, da cidade. Quando a gente quer ir pra cidade pra adquirir mantimentos, comprar remédios, essas coisas, né? Fica muito difícil aqui pra gente.
Já no município de Boca do Acre, na comunidade de Cruzeirinho, a situação é praticamente a mesma. No entanto, os agricultores familiares estão com dificuldades para levar suas produções para comercializar na cidade. Maria Aparecida, moradora da comunidade de Cruzeirinho, destaca que não tem muita navegação por conta da areia que apareceu. Quanto à questão das queimadas, algumas escolas pararam de funcionar por conta da fumaça.
Não está tendo muita navegação de canoa por causa das dunas de areia que apareceram. Teve embarcação que até virou com produção, com feira de pessoas que moram em beira de rio, né? A situação na agricultura tá difícil por causa da seca, muito forte, muita fumaça mesmo. Até as escolas estão paradas por causa da situação da fumaça, porque tem muitos alunos e até relatos de pessoas mesmo nos postos de saúde com falta de ar, respiração muito difícil e as queimadas cada vez mais fortes.
Com o aumento dos focos de incêndio e o menor volume de chuvas, as dificuldades só aumentam para as populações. Além disso, a forte onda de calor prejudica não somente as produções da agricultura familiar, como também a saúde das pessoas, como pontua Rivonete Ferreira, da comunidade Serra Grande do Ituqui, em Santarém, oeste do Pará.
Então está muito difícil com esse calor, né, desenfreado. Nós temos visto que está nos prejudicando tanto na nossa agricultura quanto na pescaria, nos igarapé, né, porque está reduzindo a quantidade de água, as plantas estão morrendo, as bananeiras estão todas se enrolando, né, porque não tem uma água suficiente. E a gente vê que está ficando a dificuldade muito grande. Nossa produção está se perdendo, se acabando. Acabando devido à quentura ser muito alta.
Diante dessa difícil situação enfrentada pelas populações, João Aguiar Santos, que também é da comunidade Serra Grande do Ituqui, destaca que é um descaso com as pessoas tudo isso que vem acontecendo e que nesse período de eleições municipais, os possíveis gestores possam apresentar soluções efetivas com relação ao descontrole do clima na Amazônia.
Aqui nós estamos também no nosso rio, daqui onde estão nossos irmãos índios, no Lago Grande, já há mais de 100 rios secos e previsto secar todos os rios. Então isso vai ser o final da nossa existência, tanto pequeno como grande. Até um pássaro precisa de água e está faltando água no planeta. Essa questão, mas é porque foi desenfreado o desenvolvimento. Não é tanto o clima, não é tanto as nossas fumaças, não é tanto o nosso roçado. É isso, porque tem um descaso muito grande. As pessoas estão vendo o que está acontecendo e estão deixando a gente se acabar. Vamos se acabar junto. Vai pobre, vai rico, vai médio, vai tudo. Não tem como. E o governo tem que enxergar isso daí com os bons olhos. Então nós estamos numa plena época para a eleição de pessoas para governar a nossa cidade e precisa de ter pessoas ali que enxerguem essa parte.
Além das dificuldades encontradas nos estados do Acre, Amazonas e Pará, o Rio Madeira, no estado de Rondônia, já atingiu o menor nível já registrado nos últimos 60 anos. Algumas articulações já foram realizadas em alguns estados, a exemplo da criação de comando de crises estaduais, ações de educação ambiental e atuação da Polícia Federal nas investigações de autoria dos crimes de uso ilegal do fogo. Porém, é preciso que sejam expandidas por toda a Amazônia. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a participação da sociedade também é importante na construção do plano de ordenamento turístico do Careiro no Amazonas. A participação garante o entendimento e o objetivo do projeto. Acompanhe com Anderleia Oliveira.
Mais uma etapa do plano de ordenamento turístico do Careiro será realizada pela Secretaria de Turismo. Para que as propostas contemplem os interesses dos agentes, a Secretaria sensibiliza para que as propostas contemplem os interesses dos agentes turísticos, a Secretaria sensibiliza todos os segmentos a se envolverem no processo de construção deste plano, que abrange iniciativas em áreas de infraestrutura, regulação e ordenamento, qualificação de práticas e serviços, acesso a mercado e meio ambiente. O consultor do SEBRAE, responsável pela mediação do plano, Calidon Costa, ressalta que a participação dos empreendedores é fundamental nas próximas etapas.
Que agora no mês de setembro, mês de outubro, novembro, ainda teremos também outros eixos que vamos trabalhar. Que você que é empreendedor, que está nos ouvindo na área do turismo, quer ouvir direto e diretamente, participe, porque esse momento, esse espaço, é colocar tudo aquilo que você deseja, de fato, que aconteça para a melhoria do turismo aqui em Careiro. E você tem voz, né? Você tem voz e ver dentro do plano. Então, nas próximas etapas, é muito importante que você que está nos ouvindo agora possa também estar conosco, né? Qualquer coisa, procure a Secretaria de Turismo, que você vai ter muito mais informações sobre o plano de ordenamento turístico de Careiro.
A secretária de Turismo, Neuzilena Macena, afirma que o plano é dos munícipes e a participação garante o entendimento e o objetivo deste projeto.
A construção do pote participativo assegura que o crescimento turístico ocorra de maneira equilibrada e sustentável. O plano é nosso, nós temos que participar para poder entendê-lo, contribuindo com o processo de desenvolvimento, o que facilita a implantação das ações propostas e a adesão de novas diretrizes, a valorização dos recursos naturais, culturais e históricos do município.
O próximo encontro deve acontecer no dia 18 de setembro e será aberto a todos os segmentos. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Biblioteca Pública de Santarém recebe projeto extensionista de informática e oferece curso gratuito. A ação visa promover o uso de programa livre e acessível para melhorar serviços oferecidos especialmente em instituições públicas e a formação continuada dos participantes. Saiba mais com Liege Costa.
A Biblioteca Municipal de Santarém dá um importante passo para democratizar o acesso à tecnologia e promover a inclusão digital na cidade. Nos próximos dias 16 e 17 deste mês, a biblioteca vai oferecer curso gratuito de informática, fruto de uma parceria com o projeto Extensionista 1. A parceria visa promover o uso de programa livre e acessível, especialmente em instituições públicas, para melhorar os serviços oferecidos e a formação continuada dos participantes. As capacitações devem ser ministradas por profissionais especializados que vão abordar diversos temas, como explica Adriano Alexandre, coordenador do projeto Extensionista. destacando como surgiu a iniciativa.
O projeto extensionista, ele nasceu a partir de uma exigência do meu curso de graduação, e nós estamos oferecendo nessa primeira etapa a capacitação em LibreOffice e ferramentas de inteligência artificial. A respeito do LibreOffice, a gente vai falar do Writer e do Calc. E quanto às ferramentas de IA, a gente vai falar de Copilot, de Gemini e de ChatGPT. Esses temas, eles são bastante importantes, tanto para o cotidiano das pessoas, como também para a sua vida profissional. Então é bem interessante participar.
Antônio Carlos Santos, técnico especializado em informática da biblioteca, fala da importância de receber o projeto e o curso oferecido por ele.
A grande importância é a oportunidade dos nossos usuários que frequentam aqui o espaço da biblioteca e também a população geral de estar recebendo conteúdo tão importante como esse, que é sobre LibreOffice e também sobre inteligência artificial, que é um assunto que está na mídia no momento. Então é um curso totalmente gratuito e você pode fazer a sua inscrição diretamente aqui na dependência da Biblioteca Municipal Paulo Rodrigo dos Santos.
Neste primeiro momento, Adriano Alexandre, coordenador do projeto extensionista, ressalta que estão previstas duas turmas para o curso, salientando que, dependendo da demanda, pode haver a divulgação de um novo calendário.
O próximo passo é justamente iniciar as capacitações, que vão ocorrer no dia 16 e 17 de setembro. Inicialmente estão previstas duas turmas e, eventualmente, poderá ser divulgado um novo calendário. Isso ainda vai depender da procura por parte da comunidade. Esta etapa do projeto é a primeira. Nós temos aí mais quatro etapas, né, que serão posteriormente divulgadas e oferecidas à comunidade.
As inscrições para os cursos já estão abertas e podem ser realizadas na recepção da biblioteca. As vagas são limitadas e as inscrições estão sendo feitas por ordem de chegada. A faixa etária é a partir de 12 anos de idade. As atividades devem acontecer nos dias 16 e 17 deste mês, de 8 às 11 horas da manhã. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. Em recente documento, líderes da Igreja Católica alertaram que em tempos de campanha política não se pode fazer campanha dentro da igreja, porque a igreja não tem partido político. Porém, em muitos municípios da Amazônia, os candidatos estão numa luta feroz em busca de votos a qualquer jeito. Oferecem dinheiro, favores, abraços e bonitos discursos, promessas que só os retardados eleitores caem na conversa, vendendo ou trocando seu precioso voto por ninharias. Aliás, já no ano 1500, a turma do invasor português, ao chegar ao Brasil, usava essa manobra, oferecendo panelinhas de alumínio aos indígenas em troca de roubar o pau-brasil. Sendo essa a realidade em muitos municípios da nossa casa comum, onde candidatos a prefeito prometem o céu e o amor e centenas de candidatos a vereador ou vereadora garantem resolver problemas de saúde, falta d'água, remédio, entre outras compras de voto, é verdade ou fantasia isso? Nesse contexto é que fica a pergunta: os bispos e padres têm ou não dever de fazer política em busca de ajudar os e as cristãs a valorizarem os seus votos? A igreja tem ou não o dever de tomar partido em busca da ética entre os candidatos e moral entre os eleitores e as eleitoras? Jesus de Nazaré tinha um partido político ou não em Jerusalém e na Galileia? Apenas dar bons conselhos serão padres e líderes cristãos implicados no que diz o livro do Apocalipse: seja quente ou seja frio, não seja morno, pois os mornos serão condenados. Grande parte dos políticos dos municípios da nossa Amazônia tem revelado incompetência e infidelidade ao defender os seus interesses e não os interesses das populações. E com isso, boa parte dos e das eleitoras vivem confusos e confusas sobre em quem votar a prefeita e vereadora neste ano. É ou não dever dos bispos, padres, pastores, analisarem junto com suas comunidades os e as candidatas que merecem votos por seus compromissos passados na luta pela saúde, educação, defesa do ambiente. Se não devem fazer campanha dentro das celebrações religiosas, mas fora do templo, tem ou não o dever de orientar os seus irmãos e as irmãs na escolha de candidatos e candidatas honestos, competentes e comprometidas com as necessidades das comunidades. A pensar. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4045 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Bruno Elander, Anderlé Oliveira, Felipe Gustavo, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leuson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite. Música.